Amém. Vamos tomar nossas Bíblias em nossas mãos e vamos pedir que Deus abençoe nossas vidas por causa da palavra do Senhor. Vamos recitar 2 Timóteo 3,16 em voz alta. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre a fé que causa impacto. Sabe por que Deus escolheu a igreja? Para mudar o mundo. Jesus criou a igreja para mudar o mundo. É por meio da igreja que Deus alcança as pessoas para que elas sejam transformadas pela ação divina, pela instrução da palavra de Deus, pelo mover do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10, nós vamos falar sobre a fé que causa impacto. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Muito bem. Diga comigo essa frase. A fé só pode ser vista quando é manifestada por meio de nossas obras. Vamos dizer novamente? A fé só pode ser vista quando é manifestada por meio de nossas obras. Eu gostaria que você dissesse novamente isto em voz bem alta. Vamos lá. Muito bem, a fé que causa impacto é a fé que se manifesta por meio das nossas realizações. Nós precisamos entender o que é o cristianismo de fato, tá? Então, o texto que lemos nos ensina algumas verdades, correto? Então, primeiro, nós fomos aceitos por Deus pela fé, e isso por causa da graça de Deus. Porque foi pela graça de Deus que fomos salvos. Pela ação, pelo favor de Deus, é que nós fomos conduzidos à presença dEle. E nós chegamos lá porque tivemos fé no favor de Deus. Nós acreditamos. Nós permitimos que a graça de Deus nos atingisse e nos conduzisse até a presença dEle. Em segundo lugar, a fé que nos conduziu à nossa união com Deus foi uma ação dEle próprio em nós. Não foi uma coisa que nós projetamos e às vezes não era nem algo que nós estávamos desejando. Concorda? Porque a salvação não é o resultado dos nossos esforços, como diz aí. Eu não preciso fazer nenhum esforço para me aproximar de Deus. Essa é a grande diferença do cristianismo verdadeiro para o cristianismo falso. O cristianismo falso, para se aproximar de Deus, precisa de penitência, precisa de rituais, precisa de símbolos, mas o cristianismo verdadeiro, não. Você sempre estará na presença de Deus, não é pelo esforço que você faz, mas porque Ele decidiu estar conosco. Jesus disse: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então diga assim: eu sei que Jesus está comigo. O Espírito Santo habita em mim. Não é porque eu faço um esforço para que Ele habite. Eu apenas permito que Ele habite. Mas foi decisão do meu Pai, que eu amo de todo o meu coração. Amém. Nos momentos mais escuros, mais emblemáticos, mais estressantes de nossas vidas, nós podemos ter a certeza de que Deus está lá. Esta, então, é uma segunda verdade. Nós temos uma terceira. A nossa salvação não é o produto do nosso esforço pessoal. Esta, ela já ficou clara pelas duas anteriores. Não é verdade? A quarta é: isso tudo se deu para que pratiquemos as obras que Deus já havia planejado para nós na eternidade, ou desde a eternidade. Preciso alterar isso. Não é na eternidade, é desde a eternidade. Então, veja só, se eu voltar, nós fomos aceitos por Deus pela fé e por isso por causa da graça de Deus. A fé que nos conduziu à nossa união com Deus foi uma ação dele próprio em nós. A nossa salvação não é o produto do nosso esforço pessoal. E isso para o quê? Para que nós pratiquemos as boas obras que ele já planejou para nós desde a eternidade. O verdadeiro cristianismo não é esta coisa de entrar em correntes de oração, entrar em desespero. Mas o verdadeiro cristianismo, ele crê que quando nós, como cristãos, agimos pela fé em Cristo Jesus, nós seremos abençoados, não pelas pessoas que ajudamos, mas pelo próprio Deus. Nós temos como missão fazer coisas para as pessoas. Correto? Então vamos lá. Eu denomino tudo isto que nós estamos vendo como uma fé equilibrada. A Bíblia ensina na carta de Paulo a Tito o seguinte: ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós fizéssemos feito ou tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Veja só, por que nós fomos salvos? Porque ele teve compaixão. Correto? E não foi porque nós fizemos o que tivéssemos feito o quê? Alguma boa obra. A diferença do cristianismo verdadeiro, uma segunda diferença, pois a primeira eu disse a vocês, é que uma pessoa faz um esforço danado pessoal para se encontrar com Deus, isso está errado. A segunda é achar que você fazendo boas obras, Deus vai estar com você. Isso é um grande erro. Quando nós falamos em fazer coisas boas para as pessoas e para Deus, nós precisamos entender isso muito bem, e eu vou tentar explicar isto já já. Mas Deus nos aproximou dele próprio por meio da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Por exemplo, Deus é Pai, Ele também é Filho e Ele é Espírito Santo. Deus é Pai, Ele criou a nação de Israel, Ele chamou Abraão, mas ao longo dos anos os homens foram se afastando de Deus, foram perdendo a noção, foram criando coisas no meio da religião, como nós fazemos dentro da igreja. Nós passamos a complicar a nossa experiência com Deus por meio de conceitos de santidade, de consagração. Umas baboseiras que eu escuto às vezes, que nem mesmo as pessoas que cobram os outros conseguem praticar o que estão cobrando. Nós nos tornamos hipócritas. E me digam se eu estou errado. Então, depois do último profeta, João Batista, Deus enviou Jesus. Como ele veio? Ele veio como um homem. Deus então aceitou sobre si carne para mostrar às pessoas que é possível servir a Deus neste corpo aqui. Que é possível Deus se manifestar às pessoas por meio deste corpo. Certa vez, Filipe disse: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus lhe disse: quem vê a mim, vê o Pai. Hoje, alguém diria: mostre-nos Deus. Nós teríamos que dizer: quem vê a igreja, vê Deus. Mas o que nós estamos assistindo não é isso. Nós estamos assistindo a formação de vários clubes. Uma pessoa, por exemplo, que não vai bem nos negócios, mas que sabe se comunicar razoavelmente, vai lá e abre uma igreja numa rua. Então, nós temos assistido algo patético. Igrejas incompetentes, uma atrás da outra, na mesma avenida. E não é de se surpreender que ficam lá existindo porta a porta, germinadas. Imagine três igrejas germinadas, cada um lutando pela sua placa. Não seria melhor, então, juntar tudo e formar uma coisa só? Para você ver a disputa pela manipulação, pelo domínio, é algo que nos atordoa. Nós nunca iremos manifestar a glória de Deus. Nós nunca iremos agradar a Deus desta maneira. Uma igreja verdadeira, ela é competente. Os seus membros se comprometem com a verdadeira visão de Deus. Deus diz: eu salvei vocês para que vocês pudessem praticar as boas obras que eu planejei para vocês desde a eternidade. Domingo eu falei aqui que Deus quer passar uma herança, não é? Que herança é essa? É uma herança de unção, de instrução, de fé, para que nós possamos praticar essas boas obras. Mas sabe qual é a ideia que passa dentro da gente? Que se eu praticar isso, eu não ganho nada. Eu serei pouco favorecido. Porque nós começamos a trazer para dentro da igreja subsídios do misticismo, do ocultismo, do paganismo. Porque o paganismo só busca Deus para obter coisas materiais, para resolver problemas emocionais. Você não vê no paganismo, no ocultismo, no misticismo, as pessoas servindo a Deus com uma missão. Você não percebe missão ali. Às vezes você vai num lugar onde diz que ali o camarada dá uns negócios lá, uns... que todo mundo sai dali fervendo. E forma-se filas e filas e filas e filas, simplesmente para entrar lá para o camarada fazer um ziriguidum lá. Isso prova que as pessoas não entendem quem são. Deus diz: busquem primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É natural que quando você vai para Deus, a sua vida começa a acender, começa a fluir, por causa da sua obediência, por causa do seu desejo de querer estar próximo a Deus. Eu disse domingo, quando nós estamos próximos de Deus, nós recebemos bênçãos do Senhor. Lembram-se aquela mulher? Senhor, olha, minha filha está doente, eu não posso dar nada a vocês. Mas ela disse: nós comemos das migalhas que caem da mesa de nossos donos. Significa o quê? Que as migalhas, o restinho que cai na mesa, quando é dado às outras pessoas que não fazem parte do reino de Deus, é muito. Significa que eles ficam próximos à mesa, eles não estão distantes. Ela se posicionou. Ela disse: eu sempre estou próximo para comer alguma migalha. Eu não faço parte deste povo abençoado, mas eu sou abençoado pelo que eles jogam fora. Imagine o poder que existe nesse lugar agora. Um poder transformador, estranho, maravilhoso. Não tenha medo de enfrentar a sua vida. Tenha medo de não cumprir a missão de Deus. Jesus, ele ensinou assim: não tenha medo daquele que pode destruir seu corpo. Mas tenha medo daquele que, além de destruir o seu corpo, tem o poder de lançá-lo no inferno. Com certeza, nesta vida, nós vamos ter muitos reveses. Mas por causa de Deus, nós vamos ganhar muitas vezes. Mas você tem que ser consistente. Você tem que ser persistente. Não basta só, eu vou tentar dar uma chance. Que chance? Chance Deus é que está lhe dando pelo que nós vimos aqui. É Deus que nos está dando uma chance de estarmos perto dele. Mas nós estamos substituindo tudo isso por desejos pessoais egoístas. Começamos a dizer: não tenho mais tempo, mas antes havia tempo. Antes havia desejo, antes o coração queimava, antes o coração ardia. Ah, mas aconteceu algo desagradável. Não importa o que aconteceu. Eu já enfrentei tantas coisas desagradáveis ao longo da minha vida, mas Deus nunca me desagrada. Eu eu já enfrentei muitas coisas, eu não sou capaz de culpar a Deus, pelo menos até hoje. Porque eu não vejo Deus culpado. Eu vejo a mim mesmo como uma pessoa que comete certos erros. Eu fiquei desatento, eu não prestei atenção em determinados detalhes, eu tomei um caminho errado, eu pensei errado. Enfim, é assim que acontece. Deus está sempre orientando-nos para que sejamos as melhores pessoas e para que nós tenhamos um espírito de vencedor. Não é Deus culpado. Deus, nós lemos no domingo que Ele fez um juramento aos nossos pais para que sejamos abençoados, prósperos, enriquecidos com toda sorte de bênçãos. Bendito nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos, de dons espirituais nos lugares celestiais. Então, Ele nos lavou e nos deu uma nova vida. Começa por aí. Eu não posso viver pelos recalques da velha vida. Não se põe vinho novo dentro de odres velhos. Não se põe remendo novo em roupa velha, porque vai aparecer. Ou não se põe pano velho em roupa nova. Tanto faz. Nós fomos conduzidos a Deus pelo poder do Espírito Santo, por causa da misericórdia divina. Não é isso? Nós estávamos perdidos em nossos caminhos errados. Deus, em Cristo, nos deu uma nova vida. Entretanto, Tiago nos diz que fomos a Deus para uma razão muito especial. Ele diz: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Portanto, a fé é assim. Como que é a fé? Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas sabe o que os pregadores dizem? A única ação que você tem que dar é dinheiro. Dê 10 e Deus vai te dar 30. De 99,99 centavos. Por que já não pede 1000? E ainda chama um americano para vir fazer esse papelão aqui no Brasil. Então você vê, é muita apelação, é muita coisa errada o que a palavra de Deus fala sobre ações. As ações provam que a nossa fé é verdadeira e, dessa maneira, ela causa impacto. Se você é uma pessoa realmente comprometida com Deus, você terá o maior desejo em aprender a agir em nome de Jesus. E você saberá que Deus sempre estará agindo a seu favor. Aqui temos uma grande verdade, então. Qual é? A fé que não se manifesta por meio de boas obras é morta e inútil. Vocês estão comigo, gente? A fé que não se manifesta por meio de boas obras é morta e inútil. Aí você diz assim: não, mas eu já decidi o que eu faço. Eu ajudo um grupo cá, um grupo lá, um grupo aqui e um grupo lá. E você se satisfaz, não é? Você conhece pessoas que fazem isso? Muito bem. Elas não estão sendo dirigidas pelo Espírito de Deus. Então você diz: mas Walter, eu então, querendo fazer coisas boas para as pessoas, eu preciso fazê-las dirigidas por Deus também? Sim. Porque senão você vai praticar o quê? Filantropia. Você vai praticar o quê? Religiões pagãs, sem a experiência da graça de Deus, praticam. Por exemplo, tem gente que diz assim: eu pego a minha oferta que eu ia dar para Deus, mas resolvi dar Não, o que é de Deus é de Deus. Jesus foi muito claro. Dê a Deus o que é de Deus. E a César, o que é de César. Você sabe o que é uma laranja? Você sabe o que é um abacaxi? Como é que você não sabe o que é dízimo e o que é oferta? Você conhece, por exemplo, a Dilma, presidente? Não é? Você olha para a minha cara, você lembra de mim? Um lembra você o quê? O governo. E o outro lembra você o quê? A tristeza? Não, a igreja? Ok. Então, se eu lembro a igreja, está ótimo. Agora, se eu lembrar a decepção, o fracasso, estou perdido. Então, veja só. É fácil saber, não é? Agora, Deus tem que estar nos orientando. Senão você simplesmente, você está criando a sua própria justiça. Isso não é boa obra. Isso é algo pessoal. Agora, você percebe quantas pessoas estão praticando obras pessoais e não estão sendo dirigidos por Deus? O resultado é que a igreja do Senhor Jesus não se fortalece. Quando você pratica algo pessoal e não junto com a igreja, você recebe alguma fama. Mas a igreja continua vazia. Ela não é reconhecida. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Quando você age sozinho, você recebe o que quer. Mas quando nós agimos como igreja, então as pessoas verão as nossas obras e glorificarão o nosso Pai. Por que Deus planejou tudo isso desse modo? Para que nós nos tornemos o quê? Agentes transformadores neste mundo, com o poder divino. A fé é a fonte pela qual somos aceitos por Deus, e não as obras que podemos realizar. Então você não pode dizer assim, peraí, eu sou aceito por Deus se eu fizer coisa boa. Não, você é aceito por Deus porque tem fé. Agora, a partir da presença de Deus é que você age. Então, veja só, quando você está numa família, você vê, por exemplo, o pai, a mãe, os filhos. Se cada um age pela sua própria cabeça, você pode chamar aquilo de família? Não é. Porque cada um está cuidando do que é seu. Não é? Mas vamos supor... Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que ele estava fazendo? Eu tenho o maior prazer de continuar guerreando, de continuar trabalhando, para manter a minha casa servindo a Deus. Você não tem prazer em manter seu filho numa boa escola? Se puder, sim ou não? Você não gostaria de enviar seu filho ou sua filha para uma boa escola? Você não, se tivesse condições, não faria todo o esforço possível para que isso acontecesse? Você se empenharia. Mas vamos supor que você estivesse numa situação complicada. Aí você começasse a depender do seu marido, do seu outro filho. Então seu marido diz, você inventou essa ideia, se vira. Aí você vai para o outro filho e diz, olha mãe, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho o meu dinheiro, mas eu não vou ajudar meu irmão. Isso é família? Cada um age pela sua própria justiça. Pelo que eles acham que é certo. Eu estou tentando explicar para você, dar para você uma ideia do que é a igreja. Então, quando Deus cria, ou ele forma uma igreja local como a nossa, o que ele faz? Ele dá metas. Ele atrai pessoas. Pessoas a quem ele julgou serem capazes de realizar o que ele já planejou. A nossa igreja, ela já estava formada desde a eternidade. Não foi uma coisa forçada. Foi uma coisa que nasceu. Foi fluindo. Foi crescendo. E vai desenvolver cada vez mais. Mas isso não depende só de mim. Isso depende de todos nós. Se você ama a Deus, você quer que o Evangelho se espalhe e se expanda. E então, você não vai agir sozinho. Você vai agir com a família. Os seus projetos espirituais, pessoais, não são mais importantes do que aquilo que Deus planejou que alcançássemos. No seu trabalho, por exemplo, você pode ter muitas ideias, mas você não se arrisca a colocá-las em prática. Por quê? Você está debaixo de algo muito maior. A sua empresa permanece. Você não, talvez não permaneça lá. Então você toma cuidado para agir como? Em função dos projetos da empresa. Não é isso? Muitas pessoas quebram a cara porque chegam a contestar tudo aquilo que aqueles homens planejaram lá atrás. No entanto, as boas obras são uma forma como expressamos a realidade da aceitação divina. Você se lembra de um versículo que diz assim? Que nós somos confortados por Deus, para confortarmos pessoas da maneira como somos fortalecidos. Eu estou traduzindo para você. Você está num sofrimento, então Deus vem e ajuda você, para que você possa ajudar alguém da mesma maneira como você foi ajudado. Então o que acontece? Você recebe de Deus para dar. Mas as boas obras, elas devem glorificar alguém. No século III, Tertuliano, um dos pais da igreja, explica o que é... Deixa eu explicar isso daqui, deixa eu voltar. Tertuliano, ele era um dos discípulos dos apóstolos. Correto? Então tivemos assim, Jesus, os apóstolos, e os discípulos dos apóstolos foram chamados de pais da igreja, tá? Tertuliano, um dos pais da igreja, escreveu que os cristãos levantavam fundos para ajudar viúvas, aleijados, doentes, presos, como também servia para libertar escravos. Essa atitude despertou a curiosidade de muitas pessoas importantes do Império Romano para procurar entender a razão de tamanha generosidade. Muitas dessas pessoas se converteram ao cristianismo. Eu acho que isso aqui não está agradando muito vocês não, né? Mas vamos lá, é necessário aprender. Então veja só, como que a igreja mudou o império? Não foi por meio de cura divina. Não foi nem por meio de línguas estranhas. Não foi por meio de expulsões de demônios, não. Foi por meio de boas ações, provenientes da fé que eles possuíam em Deus. Deus começou a dar a eles direção. A igreja, ela sempre se notoriou pelas suas ações sociais. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que sempre num período em que a igreja se levantou, ela começou a cuidar das pessoas necessitadas. Eu não estou falando de necessitado, pessoa que está sem dinheiro. Necessitado doente, enfraquecido moralmente, ou baixa estima, não é? Está lá para baixo, pessoas que não estão pensando direito, estão depressivas, estão angustiadas. Deus começou a cuidar dessas pessoas, a criar meios para ajudar, levar a essas pessoas recursos. E as pessoas começaram a se envolver nisto. Até o terceiro século, a igreja era perseguida, cristãos morriam. Mas eles não desistiram, eles continuaram fazendo estas coisas. Conta a história que certa vez um soldado romano, muito ferido, ele percebeu que um grupo de pessoas vinha com azeite, com ervas, com água, dava água para eles, curavam suas feridas. E ele disse, que grupo é esse? Alguém disse assim, eu sei, eles são cristãos. Nós estamos sendo ajudados por quem? Por eles, cristãos. Nós matamos esses caras. E eles nos ajudam. Isso começou a mudar a ideia dentro do Império Romano. Você não se lembra das palavras de Paulo? Ele diz assim, olha, eu quero saudar todos vocês com a paz do Senhor. Mas também recebam os cumprimentos de toda a guarda do imperador. A vida dele, a gentileza dele, o amor dele, a bondade dele no meio daqueles homens, contagiou a todos. Nós temos aqui, ó, um grupo grande para contagiar. Só aqui atrás, ó, nós temos alguns prédios com uma população de 18 mil pessoas. Nós temos aqui em cima um bairro que nós podemos fazer muitas coisas por eles. Não é só dinheiro. Quando a gente fala de ajuda, só falamos em dinheiro. As pessoas estão dormindo mal, estão vivendo mal, estão pensando mal, estão vivendo debaixo do negativismo. E nós temos a graça de Deus sobre nós. Todo o poder de Deus sobre nós. Nós podemos fazer o que a política não consegue. E já estamos fazendo. Algumas pessoas criaram ONGs. Coisas que eram do governo federal, essas ONGs estão se ocupando. Porque alguém teve uma ideia de tentar ajudar. Mas falta o poder de Deus. Nós temos este poder de Deus, e se nós quisermos, como diz a palavra de Deus, em teu nome, Senhor, faremos proezas. Precisamos trocar a pilha desse negócio já. A fé que não se expressa em compaixão, amor, gentileza, ajuda, misericórdia e boas atitudes, não é fé verdadeira. Muitos, intelectual ou emocionalmente falando, podem até agir dessa maneira, mas a fé verdadeira confia somente em Cristo. Você pode criar um plano de ajudar pessoas. Tá, agora eu vou dividir a minha vida, o meu dinheiro, o meu tempo, mas isso tudo emocionalmente e intelectualmente. Nós temos que ser dirigidos por Deus. Por uma razão muito especial. A fé verdadeira não espera a recompensa do homem, mas de Deus. Quando nós ajudamos pessoas, às vezes eles poderão nos devolver um tapa no rosto. Um chute na canela. E então você vai dizer assim, nossa, mas eu fiz uma boa atitude para a pessoa, olha o que ele fez comigo. Isso não importa. A sua recompensa não vem do homem, mas vem de Deus. Deu para entender? Às vezes você diz assim, mas volta, eu tenho uma pessoa que eu estou tentando ajudar, mas ele é muito chato. Ajude. Deus está pedindo. Quando Deus coloca uma pessoa no nosso caminho, a gente tropeça nela. Às vezes a pessoa é muito ruim, muito chato, mas está lá. Ajude, suporte. Mas eu fico chateado. Olhe para Deus, mude o foco. É dele que virá a recompensa. Se você ficar olhando para a pessoa que está te magoando, você desanima. Olhe para Deus. Deus, eu estou tendo a oportunidade de realizar a tua obra. Eu estou tendo a oportunidade de amar. Eu estou tendo a oportunidade de praticar bondade. Eu estou tendo a oportunidade de praticar gentileza. Olha, Deus, como eu estou suportando, eu estou aprendendo a ser paciente. Pare de ser imediatista. Uma vez chegou uma pessoa aqui e falou assim: engraçado, isso aqui já devia estar abarrotado. Pare de ser imediatista. Abarrotado do quê? De curiosos? Eu gostaria que nós estivéssemos aqui cheios de pessoas que tivessem vontade de amar a Deus e de servir o Senhor. Eu gostaria que você aprendesse a cuidar de uma pessoa. Mas, Walter, eu não sei muito bem a Bíblia. Eu não estou falando de ensinar a Bíblia. Eu estou falando de sentar junto, de ligar durante a semana. Como é que está? Chegar aqui no fim de semana, encontrar essa pessoa. E aí, abraçar. Senta comigo. Vamos orar juntos. Não estou falando de conhecimento bíblico, mas cuidar. Dizer, ó, como Deus é bom. Às vezes eu não entendo muitas coisas, mas Ele é bom. Passar fé para as pessoas. Unção, poder, compaixão. As pessoas à nossa volta não conseguem ver a fé em nosso interior, mas elas podem ver nossas boas obras que brotam da nossa fé. Esta é a fé que realmente funciona. Jesus disse: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ai, aconteceu alguma coisa ruim na minha vida, aí eu chego para todo mundo e falo assim: ó, irmão, acabou, para mim chega, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja. Você está passando o quê? Luz ou escuridão? Escuridão, você apagou a luz. Quando você chega na sua casa, você abre a porta, a sua mão já sabe onde está o interruptor. Você já decorou o caminho. Fala a verdade. Você é capaz de dar até alguns passos no escuro e de repente você faz assim, ó, com a mão esquerda ainda. E acha. Você é capaz também de, na escuridão da vida, encontrar a presença de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, da escuridão, da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não é? Que atitude nós estamos tomando em relação aos outros que revelam de forma clara a presença de Deus em nossas vidas? Um dia, Deus vai cobrar o nosso comprometimento com Ele. Deus formou esta igreja e Ele vai cobrar de mim. Lá no livro de Apocalipse, Jesus manda uma carta para as igrejas e diz: ao anjo da igreja, não é aos pastores, todo mundo que está lá, ao anjo, ao líder, ao que eu escolhi. Então, eu tenho um peso muito grande sobre os ombros. Eu não quero que isto aqui se transforme numa confusão aí, como existe por aí. Não, não. Eu gostaria que você entendesse o que Deus planejou, o que Ele quer realizar através de mim. E que você pudesse, junto comigo, nós todos realizarmos o que Deus nos pediu. E se nós fizermos o que Deus nos pediu, nós todos seremos muito abençoados. Você crê nisso? Isso aqui não está dando mais. Muitas pessoas se encontram caídas nas sarjetas da vida e não sabem como se levantar. Concordam? Quantas pessoas você conversou já nos últimos 15 dias com uma pessoa assim, nesse estado? Deixe-me ver. Uma pessoa caída, que chegou a você e disse, olha, eu estou com um problemão, eu não sei, você se deparou com alguém assim? Levante sua mão. Muitas pessoas. E você vai se deparar com outras. Elas estão machucadas e sangrando na alma. E esperando por alguém que as ajude. Elas estão esperando por alguém que as ajude. Empobrecidas no ânimo e na fé, elas esperam por aqueles que as enriqueça com a graça e com o poder do Evangelho. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Seja judeu, seja grego. Pessoas estão esperando. É um erro nós acreditarmos que as pessoas não querem aceitar a palavra de Deus. É o diabo que está dizendo isto para nós. Até mesmo aquele que abandonou os caminhos de Deus, a sua alma está gritando, volta, Senhor, vem. A Bíblia diz, ser bondoso com os pobres. E a palavra pobre aqui significa debilitados, externados, extenuados, afligidos, sem recursos. Ser bondoso para com estas pessoas é emprestar ao Senhor e Ele nos devolve o bem que fazemos. Às vezes, eu já ouvia aqui pessoas, não agora, mas eles falavam assim, esse tipo de pregação, para a gente fazer as coisas, é para se tornar empregado da igreja? Isto é uma missão. É uma missão. Quando um cara encontra um grupinho numa escola, um grupo desses malditos mesmo, um grupo cafajeste, sabe aquele grupo? A maioria deles tenta fazer o quê? Trazer mais pessoas para aquele grupo. Me diga se não é verdade. O mundo vive assim. Agora, no cristianismo, a gente inventa um monte de desculpas. Sabe por quê? Porque perdemos a convicção. Perdemos a fé. Estamos perdendo a nossa convicção. Nós estamos desconvertendo. Dia a dia, nós estamos esfriando. É necessário voltar para a presença de Deus. Como diz o Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, mudar seus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, os seus erros, e sararei a sua terra. É um erro você aceitar uma condição de frieza. É um erro você aceitar a imposição de um sistema filosófico afastado de Deus, que tenta dizer que tudo que está aí errado é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, isso é bom. Não é. Nós sabemos que Satanás é como um leão, que ele anda ao redor das pessoas, procurando engoli-las, procurando devorá-las. Não aceite a mordida desse inimigo, mas pisa a cabeça dele. Jesus disse: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Nós temos que andar sobre essas coisas, vencer tudo isto. Eu sei que hoje é uma terça-feira, você trabalhou muito, você está cansado. Eu posso até entender isto, mas o Espírito de Deus que está nesse lugar pode revigorar a sua alma, a sua mente, encher você com o poder do alto, para que você comece a fazer uma diferença com a sua vida. Você quer mudanças em você. Você quer mudanças ao seu redor. Então, entenda, você tem uma missão. Você foi chamado para estar perto de Deus. E termino com um exemplo claro para provar isto a vocês. Lembram-se de Moisés? Deus deu a ele uma visão. Qual foi? Hã? A sarça queimando lá no alto da montanha, não foi? Muito bem, ela estava lá queimando. E o que ele disse? Eu vou lá ver que negócio é esse. A graça de Deus chamou esse homem quando ele estava totalmente perdido. Ele então subiu a montanha e foi chegando, até que do meio daquele fogo surgiu, apareceu-se, se ouviu uma voz: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, não pisa nesse terreno, tira as tuas sandálias, porque a terra em que você está é terra dedicada para Deus. E então ele tirou suas sandálias e pisou naquele terreno. Tinha alguma coisa especial ali? Não. É que ali estava Deus. E não pode existir nada entre Deus e o homem. Aquele homem era tanto pó como o pó que estava no chão. Mas Deus estava dizendo: eu quero que você, Moisés, tire essa coisa aí. Tá? Você está tão deprimido ao longo desses anos, eu já deixei assim isso tudo acontecer mesmo, que era para você um dia estar aqui, ó, na minha presença. Porque você lá no Egito tentou fazer tudo do seu jeito. Você fez grandes obras lá. E você não me encontrou. Pelo contrário, você ficou 40 anos aí, ó, sem ouvir a minha voz. Agora chegou a hora de você entender a sua vida. Eu não chamei você para você agir do jeito que você quer. Você não pode ser pastor de si mesmo. Você tem que ser dirigido, orientado. Chega para cá, pega esse pó que é você e se misture com o pó que é dedicado a mim. Seja como ele, dedicado a mim. Não sei se vocês entendem. Você é um pó azarado, Moisés. Você é um pó perdidaço. Mas agora você será um pó dedicado, como esse que está aqui, debaixo desta sarça, que queima, que arde. Pisa aí com o teu pé. E ele pisou. Ah, ele podia dizer: agora sim, encontrei Deus, de fato, olha só. É, Moisés, só que é o seguinte, eu escutei o clamor do meu povo, eu quero que você vá lá no Egito, diante do faraó, vá mostrar minhas obras para ele. Muita gente chega até a sarça. Ai, senti uma coisa tão boa nessa igreja, aqui ou em outro lugar, sei lá. Eu senti um negócio que subiu para cima e tornou descer. Eu senti uma coisa que me deu uns arrepios, me deu um negócio assim, sabe? Tá bom, que maravilha. Você sentiu, sabe aquela sentida? Então, porque tem gente que sente mesmo. Então, está orando, eu já vi, não é? Sente, mas não sai disso. É necessário entender que Deus diz agora, desça a montanha e assuma o papel que eu vou te dar. Isso é cristianismo. Isso é a fé que causa impacto. Isso é a fé que evidencia uma igreja verdadeira. Isso é a fé que está num homem e numa mulher de Deus. Esta é a fé que a gente procura pregar neste lugar. Esta é a fé que Deus espera que você tenha. Que você absorva. É a fé que espera nada dos outros, mas tudo de Deus. É a fé que diz, não espere nem você. Espere que Deus atue em você. Essa é a fé do covarde em si mesmo. Mas é a fé daquele que age na coragem do Espírito Santo. Aquele que se dedica a Deus e é capaz de dizer, Senhor, eu vou, porque o Senhor me chamou, eis-me aqui, envia-me a mim. Em nome de Jesus, Deus os abençoe. Amém.